Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, bom dia. Que a paz esteja contigo. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Parabéns por estar aqui conosco. Seja bem-vindo a mais um momento de estudo sobre a Bíblia Sagrada. Esse está sendo nosso tema essa semana, né? Bibliologia, o estudo da Escritura. Como foi escrita, como foi produzida, como chegou até nós, né? Por que teve que ter tantas traduções? Bem, inclusive hoje vamos estar falando sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre as traduções. Esse tema é um curso que nós vamos ter agora nesse sábado e você vai poder participar sem sair da sua casa, mas é através de um aplicativo. Tem que se inscrever no curso, né? Existe uma taxa que a gente não chama nem pagamento, chama de taxa, né? Que você paga R$100 e você vai se inscrever nesse curso, que vai ser durante 3 sábados, certo? 3 sábados, aulas pela manhã e à tarde, pelo aplicativo Zoom, sobre a Bíblia Sagrada, como foi escrita, como foi produzida. Você vai receber material, você vai receber apostila, né? Vamos ter videoaulas também, então vai ser um curso muito bom. Você está convidado. Então vamos falar aqui um pouco sobre as traduções. A língua original da Bíblia. Em que idioma a Bíblia foi escrita? Muito bem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a língua que era falada pelo povo de Deus, o povo de Israel. Então foi escrito em hebraico pelos santos profetas, né? Moisés, Elias. Aliás, Elias não escreveu, né? Mas temos a história contada de profeta Elias, o profeta Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Samuel. Então, esses homens santos escreveram em hebraico a palavra de Deus, a qual era guardada no templo, né? O templo de Deus, primeiramente, era guardada no tabernáculo, que era um local onde a palavra era guardada, e daí ela era lida, né? Ela era lida para o povo de Israel. Mas também temos no Antigo Testamento algumas porções em aramaico. Algumas porções do livro de Daniel, livro de Esdras. Mas por que tem algumas partes em aramaico? Porque você lembra que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro na Babilônia. E lá eles praticamente assimilaram a língua dos povos das nações nessa época. A língua de todas as nações era o aramaico. Era a língua da Babilônia, dos persas. Então, quando a palavra de Deus foi escrita pelo profeta Daniel, por exemplo, e tinha assunto que era de interesse de todas as nações, porque estava profetizando sobre reinos, então ele escreve no idioma que iria poder ser lido por todos os povos e todos os reinos, que foi aramaico. Então é por isso que nós temos algumas porções em aramaico no Antigo Testamento, mas todo o Antigo Testamento é escrito em hebraico, então são apenas algumas partes escritas em aramaico. E o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas os apóstolos falavam grego? Não. Eles falavam aramaico. Na época de Cristo, na Judeia, a língua corrente ainda era o aramaico. Herança de todo esse tempo de domínio dessas nações. Então, após a vinda do Espírito Santo, com a sabedoria que esses homens receberam, os apóstolos, profetas, eles tiveram a sabedoria e a inteligência de escrever o Novo Testamento em um idioma que era o idioma universal da época. Então, na época, a língua universal não era mais o aramaico. Por quê? Lembra que Daniel, eu falei que Daniel profetizou a vinda de um grande império, que seria o Império da Grécia. Então, tivemos muitos anos, mais de séculos, de domínio do Império Grego em toda essa região antiga da Mesopotâmia, do Oriente Médio. E aí, a língua grega caiu na boca de todo mundo. Todo mundo falava grego. Então, a palavra de Deus, o Novo Testamento, não foi escrito em aramaico, porque só iria ser lido ali pelo pessoal da Judéia, né, da Palestina, que era ali onde preservava ainda o aramaico. Mas todas as outras nações, a língua dominante era o grego. E Deus queria escrever sua palavra para ser lida por todos. Porque lembra que Jesus disse? Ide por todas as nações. Pregue o evangelho para toda criatura. Então, nada melhor do que a palavra de Deus poder ser lida por todos. Então, por isso, o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora entenda, não foi escrita no grego clássico, na língua erudita. Sabe quando você pega um artigo escrito por um advogado, que tem aquelas palavras, né? Até difícil, que ele não sabe o que está dizendo, aquelas palavras cultas, né? Alto português. O grego do Novo Testamento não é esse não, viu? Foi escrito no grego comum. Ou seja, a língua do povo, a língua que o povo falava na rua. Então todo mundo podia ler e entender a mensagem de Deus. Então, Ah, essas são as línguas originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Com o passar do tempo, claro que os idiomas mudam, né? Então, com o passar do tempo, houve necessidade de a palavra de Deus ser levada para outras regiões que não falavam o grego. Então, ela também foi traduzida para outros idiomas, para o idioma copto-egípcio, para o idioma da Armênia, da Síria, né? Então, vários outros idiomas teve que ser traduzido. Muitos séculos à frente, com o domínio romano, né? Eles tentaram colocar o latim. Houve uma época em que o latim era uma língua corrente, né? E muitos eruditos tinham que saber latim para se expressar, para escrever. Então, devido a isso, foi feita a tradução da Bíblia no latim. Agora, deixa eu voltar um pouco tempo atrás, certo? Muito antes disso, quando a língua grega passou a ser dominante, e o Antigo Testamento, você lembra que estava escrito em hebraico? Então, muitos judeus se espalharam, e também muitos judeus nasceram em regiões que falavam grego. Como é que eles iriam ler o Antigo Testamento em hebraico, se eles não falavam mais o hebraico? O próprio povo de Israel assimilou o aramaico. Então, foi feita uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa tradução é muito famosa. Ela é chamada Septuaginta. Septuaginta vem de 770, porque foram 70 anciãos, segundo conta a história, que trabalharam na produção dessa obra. Então, foi feita a tradução do Antigo Testamento para o grego, para que todos os judeus, né, em todas as partes, pudessem ler. E como eu estava falando, né? Agora, já depois de Cristo, muitos séculos à frente, na época da herança que ficou de Roma, foi o latim. Então, também foi feita a tradução da Bíblia para o latim. E, finalmente, né, depois dos vários idiomas, a Bíblia acabou sendo traduzida para o português, o francês, o inglês, né? Temos muitas traduções. E é aí exatamente que vem a questão, né? Algumas pessoas vão questionar que, com tantas traduções, que o texto pode ter se corrompido. Existe essa suspeita. Existe essa suspeita, essa acusação de pessoas descrentes que colocam sobre a Bíblia Sagrada. E é racional isso, é razoável isso. Uma obra que é o tempo todo traduzir, realmente pode, de repente, perde um conteúdo ali e isso vai embora. Pode acontecer, é verdade. Mas qual é a segurança que nós temos de que isso não corrompeu o texto sagrado? Eu vou dizer para você. Sabe o que as pessoas pensam? Eles imaginam que a Bíblia, como um livro sagrado, foi feita uma tradução, e dessa tradução foi feita outra tradução, e dessa tradução foi feita outra tradução, e eles raciocinam, mas eles desconhecem um fator importante. A Bíblia é o único livro já produzido em toda a história da humanidade a qual foi feito milhares e milhares de cópias. Isso ajudou a preservar o texto, a quantidade de cópias. Olha, para você ter ideia, só no Novo Testamento nós temos uma média de quantos manuscritos? O que você acha aí? Será que é uns 10? Uns 20? Será que nós temos uns 100 manuscritos do Novo Testamento? 200? Olha, temos mais de 5 mil manuscritos do Novo Testamento. Mais de 5 mil manuscritos antigos. Você acha que tem condição de o texto ser corrompido com essa quantidade de cópias? Não tem. Porque, claro que existe algumas versões que podem ter algum erro, claro, isso é natural. Mas aí existem outras cópias que corrigem. Então, constantemente, o texto sempre pode ser corrigido. Então, isso significa que não é possível dizer que o texto da Bíblia Sagrada foi corrompido, porque é tão grande a quantidade de cópias e é tão perfeito digamos assim, a unidade entre eles, que praticamente se pode dizer que a palavra de Deus chegou até nós inalterada. E não para por aí, viu? Nós temos também cartas dos antigos pais da igreja, os pais apostólicos, eram bispos antigos da igreja. Eles escreveram dezenas, centenas de cartas nas quais eles citam inúmeras passagens do Novo Testamento. E essas citações deles provavelmente foram dos originais. Então, além disso, nós temos tantas citações do texto bíblico que ainda assim nós podemos ver a similaridade, né? Nós podemos observar a precisão, o cuidado com que o povo de Deus tinha com essas cópias, com esses manuscritos. Era muito cuidado. Os judeus eram muito reverentes ao escrever a palavra de Deus. Só para você ter ideia, quando foi feita essa tradução, a Septuaginta, foram, segundo a história conta, foram 70 homens. Por quê? Não foi um homem só que fez a tradução, entendeu? Foram 70. Porque, havendo erro entre alguns deles, havia uma quantidade enorme para confirmar que aquela escritura estava realmente traduzida corretamente. Então, tudo isso somando, a quantidade enorme de manuscritos, se formos somar com os manuscritos do Antigo Testamento, nossa mãe, já vai ultrapassar aí os 40 mil, talvez os 100 mil manuscritos. Então, temos obras nos museus, temos obras bem preservadas, certo? Em vários museus pelo mundo. E só para você saber, a prova de fogo, podemos citar um evento fantástico, fabuloso, que foi as descobertas dos rolos do Mar Morto. Talvez você já ouviu falar sobre isso. No ano de 1947, um beduíno, um pastor de ovelhas, jogou umas pedras numa caverna. Talvez ele pensasse que algum dos bodes, as ovelhas, tinha entrado lá, e ele viu o barulho de quebrar um jarro. Bom, essa descoberta levou a centenas de jarros guardados em cavernas que tinham dentro delas muitos manuscritos antigos dos judeus e praticamente todo o Antigo Testamento preservado ali em muitos manuscritos. Alguns já praticamente deteriorados, né? Mas conseguiu recuperar muita coisa. O mais completo que foi encontrado foi o do profeta Isaías. O mais completo. Ele se encontra hoje à sua disposição para leitura no museu em Israel, que por sinal o museu é em forma de um jarro, parece que você está entendendo dentro do jarro. Ele está lá em uma cúpula de vidro à prova de balas. Um dia, se você for visitar Israel, vá nesse museu e você vai ver o pergaminho ali preservado, o mais preservado do livro de Isaías, escrito em hebraico. E aí, se você estudar hebraico, você vai poder até comparar as traduções e ver, né? Então, essa descoberta, ela foi fantástica em um sentido. Para você ter ideia, até então, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento datavam mais ou menos de 500, 600, 700 anos depois de Cristo. E aí, agora você encontra manuscritos datados de mais ou menos 100, 200 anos antes de Cristo. Muitos antigos. Uma média de 1000 anos de diferença. Se a palavra de Deus, então numa época de tantas traduções, se a palavra de Deus não tivesse sido traduzida corretamente, esses manuscritos muito mais antigos iriam provar. Iriam mostrar, olha, veja como está diferente. Sabe o que aconteceu? Isso praticamente, aliás, isso não aconteceu. O que foi que aconteceu? Foi que isso não aconteceu. O que aconteceu é que se comprovou exatamente a perfeição das traduções. Claro que tinha erros, diferenças sempre tem, né? Mas mínimas. As diferenças de traduções no texto bíblico são mínimas, mínimas. Menos de 5%. E praticamente nem chegam a atingir os textos essenciais da revelação de Deus sobre a salvação, sobre a sua obra na cruz, sobre a sua igreja. Ou seja, essas traduções antigas comprovaram que a palavra de Deus foi bem preservada, e essa enorme quantidade de manuscritos que nós temos espalhado pelo mundo, pelos museus, em Londres, em vários lugares, simplesmente serve para mostrar que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a sua revelação nessas traduções foi preservada de uma maneira tal que, pela quantidade de manuscritos, é impossível querer suspeitar de corrupção do texto. Então, esqueça isso. E isso nunca aconteceu. A palavra de Deus, sim, foi bem preservada. E agora temos, né, temos várias traduções. Então, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre algumas traduções, né? E sabe qual é a melhor tradução? É aquela que você lê e você entende, e que está realmente o mais próximo possível da mensagem. Não existe uma tradução perfeita, certo? Mas podemos dizer que nos textos mais importantes, independente da tradução, ela vai estar transmitindo a mesma verdade. Você precisa de Deus, você precisa se arrepender, você precisa seguir a Cristo. Jesus deixou a sua igreja para estarmos nela. Todas essas verdades são transmitidas claramente, independente da tradução. Então, se firme nisso, ok? Parabéns por ter ficado conosco nesses 15 minutos de aula. Que o Senhor te abençoe. Aqui é o professor Alcides. Estarei com esse curso de Bibliologia nesse próximo sábado. Que o Senhor te guarde, te ilumine, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.